Senhores deputados e senhoras deputadas, vamos dar início às audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 74/13, segunda, que regula os fundos de recuperação de créditos. Vamos iniciar a primeira audição, a Associação de Lesados no Papel Comercial, a quem eu saúdo pela disponibilidade e interesse em estarem aqui presentes. Apenas para lembrar o formato da sessão, portanto, haverá uma intervenção inicial da Associação que não deverá exceder os 10 minutos. Depois far-se-á uma ronda pelos grupos parlamentares, pela sua ordem de representação, que não deverá exceder os 5 minutos máximo. Portanto, se quiserem falar um minuto, podem falar 2, 3, 4, 5. E no final, portanto, terão notas das questões ou das que forem suscitadas, haverá uma intervenção final. No fundo, a ideia é que, em termos de janela temporal, que esta audição se faça em cerca de uma hora, não deve ter uma hora. Daria a palavra agora ao engenheiro Mário Lopes.
Muito boa tarde a todos. Excelentíssimos senhores deputados, a LPC agradece à excelentíssima Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, excelentíssima doutora Teresa Leal Coelho, e a todos os parlamentares e deputados o convite e esta oportunidade que nos foi concedida de estar presentes na Comissão de Orçamento e Finanças, COFMA. A LPC entende que a solução encontrada para o papel comercial do BES não é justa nem equitativa entre os lesados, fazendo discriminação dos mesmos, quando todos somos lesados da mesma forma, com o mesmo produto financeiro aos mesmos balcões do BES. Demos conhecimento em reunião, em que fomos recebidos individualmente pelo grupo de trabalho. Existem clientes com todo o património investido e que vão receber 50%, enquanto outros vão receber 75% com apenas uma diminuta parte do património que possui investido neste produto financeiro. A título de exemplos, uma pessoa que investiu até 500 mil euros, se tiver duas aplicações de 250 mil com o mesmo contribuinte, recebe 75% de cada uma, enquanto que quem tem uma aplicação do mesmo valor recebe no máximo 250 mil euros. Este tipo de situação a que os clientes eram alheios, era o banco que fazia essa divisão, conforme se a série global estava escutada ou não, e não o cliente. Outro exemplo, um cidadão que investiu 100 mil euros e ainda possui 900 mil euros. Vai receber 75% do valor investido, não obstante de ter ainda 900 mil euros. Um cidadão que investiu todo o património no valor de 600 mil euros vai receber apenas 50% do valor, como é o caso de muitos dos nossos associados. Esta e outras situações consideramos profundamente injustas e discriminatórias. Somos todos investidores não qualificados que foram levados a investir em produtos financeiros falsificados e com garantia do Banco de Portugal, que criou uma falsa segurança, criando uma provisão que prometia o reembolso do capital investido para descansar estes clientes e, no final, não cumpriu, ficando estes clientes impossibilitados de resgatar as suas poupanças, que seriam devolvidas sem juros. Esta associação defende o pagamento do valor de 75% a todos os lesados não qualificados, nem que fosse em mais anos para estes casos. Esta é uma forma mais justa e equitativa para que não existam pessoas que aplicaram tudo ou mais 95% do seu património e têm rendimentos normais, que serão disponibilizados para consulta aos excelentíssimos deputados e com englobamento de contas bancárias, com notas de liquidação de IRS de vários anos, serem prejudicadas gravemente e injustamente. Desta forma, todas as pessoas terão perdas de 25%, mas de forma proporcional ao que investiram. A diferença em valores para que tal aconteça é de apenas 38 milhões de euros, que poderiam ser pagos em prestações pelo fundo em vez de 3 anos serem 5 anos. Queremos uma solução justa de indemnização sem discriminação. É para isso, como cidadãos, que todos pagamos impostos e vivemos em democracia sem discriminações. Segundo a nossa Constituição, o Estado ou organismos públicos devem tratar de igual forma aos cidadãos, sem discriminação dos mesmos. Vimos desta forma solicitar e sensibilizar todos os grupos parlamentares que estão presentes na COFMA e à Assembleia da República para esta discriminação injusta que pode ser resolvida de forma justa com o vosso apoio. A solução preconizada pelo Grupo de Trabalho vai prejudicar 257 lesados que investiram montante superior a 350 mil euros. Estes cidadãos certamente sentir-se-ão injustiçados, o que levará muitos deles, nomeadamente os nossos associados, a recusarem-se a aderir a esta solução por ser profundamente injusta, tal como já referimos. E é importante que Vossas Excelências tenham bem presente que, com 38 milhões de euros, conseguir-se-á uma solução justa e equitativa para todos, recebendo cada lesado 75% do capital investido. É também muito importante frisar que esta solução, além de justa, vai fazer com que o Estado poupe muito dinheiro, uma vez que se todos os lesados concordarem com a solução a apresentar, ou seja, cada um receber 75% do valor do capital investido, deixará de haver litigância nos tribunais, com a consequente redução substancial de custos do Estado. O Estado, desta forma, também poderá resolver de forma mais célere e expedita a venda do novo banco. Em súmula, a solução por nós defendida, além de ser a mais justa, é aquela que defende melhor os interesses de todos os lesados, cidadãos e do próprio Estado. Muito obrigado a todos.
Eu é que agradeço ter feito uma intervenção sintética e termos poupado aqui algum tempo. Passaria então ao grupo parlamentar do PSD, a deputada Rubina Barardo.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, saudar a presença da Associação de Lesados de Papel Comercial na COFMA, no âmbito da apreciação e especialidade da proposta de lei número 74. E foi referido agora na apresentação inicial os sentimentos de injustiça e discriminação por parte dos lesados que representam, os 257 do universo de lesados que representam. E dizer que o PSD também acompanha a questão da preocupação que colocaram agora, por fim, relativamente à renúncia dos direitos de litígios nos tribunais e que realmente isso aí é uma questão a analisar e que é importante haver este procedimento também de auscultação dos stakeholders, que é fundamental realmente para, no âmbito da apreciação desta proposta de lei, e por isso é que agradecer novamente a presença da associação nesta comissão. E talvez também para perguntar, referiu no início que não tiveram participação ou informação nenhuma sobre a elaboração desta a proposta de lei, mas talvez se calhar se pudesse falar um pouco mais sobre esse procedimento e qual é que foi a postura também face à associação, portanto, por parte do Grupo de Trabalho, e isso também seria importante também saber algo mais sobre isto, e talvez também sobre qual é a sua perspectiva relativamente aos outros excluídos também, porque existem outros subgrupos também de lesados excluídos por parte deste acordo que o Parlamento não teve oportunidade de escrutinar democraticamente. Por fim, também pedir se a Associação poderia enviar um contributo concreto por escrito para alterar a proposta de lei e como é que considera que poderia ser melhorada em termos concretos a proposta de lei da perspectiva da vossa associação. Obrigada.
Obrigado.
Muito obrigado, deputada Rubina Barardo. Passo agora a palavra ao deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista.
Obrigado, senhor Presidente. Saúdo a Associação dos Lesados de Papel Comercial. Na verdade, este não é o primeiro contacto que temos, e já o fizemos em pedido de audiência ao parlamentar do PS, como também participaram na conferência que o parlamentar do PS organizou sobre as conclusões das comissões parlamentares de inquérito que foram feitas por este Parlamento, quer ao EPN, quer ao BES, quer ao BANIF, e sendo uma preocupação central para nós transformarmos, concretizarmos grande parte dessas recomendações em soluções, em diplomas aprovados por este Parlamento que visem proteger os clientes bancários, que visem também reforçar, sobretudo, a confiança que os portugueses devem ter no sistema financeiro. Esta proposta de lei que o Governo apresenta, como sabem, do nosso ponto de vista, é altamente oportuna, porque vem criar a possibilidade de resolver, para já sendo esta a decisão do Governo anunciada, de resolver grande parte da reivindicação dos lesados do papel comercial do BES. Esta proposta de lei institui um enquadramento legal para a criação de fundos de recuperação de créditos. O acordo que está forjado entre o Governo, entre as entidades que participaram nesse grupo de trabalho, o Governo, a entidade de supervisão, de regulação, a própria Associação mais representativa dos lesados e outras entidades, portanto, é de conhecimento público, está publicitada. Da nossa parte, sabem que apoiamos esta proposta de lei. O debate no plenário foi suficientemente esclarecedor. Não nos revemos minimamente naquelas considerações que dizem que esta solução encontrada é um remendo à custa dos portugueses. Saudamos até hoje a intervenção muito mais moderada do PSD do que aquela que ouvimos no debate em plenário, onde foram feitas considerações muito exageradas e muito para além do bom senso sobre aquilo que é esta solução e o que ela representa para os lesados do papel comercial do BES, e também sobre o que é que ela representa para a necessidade de reforçar a confiança dos portugueses no sistema financeiro. Esta é também uma das respostas, uma das tais medidas de concretização do rol de conclusões das comissões de inquérito. Estamos, como também vos disse na audiência, com sensíveis à questão que colocaram, e não perdemos de vista a vossa reivindicação. Neste momento, registamos, como matéria a tratar, pelo menos a nossa parte, de tentar explorá-la, portanto, num futuro próximo, e, portanto, recordando que esta PPL é a PPL que institui a possibilidade de se criar fundos de recuperação de créditos para que, sendo esta solução que está anunciada e o acordo que está anunciado que cabe no chapéu desta PPL, poderão outras cair no chapéu desta PPL. Neste momento, era aquilo que gostaria de transmitir. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar os representantes da Associação de Lesados de Papel Comercial. Esta não é a primeira vez que nós nos encontramos. Portanto, acho que o vosso problema é conhecido e é justo. Sobre esta proposta de lei, há uma resolução aprovada na Assembleia da República sobre a necessidade de o Estado encontrar uma forma de, dentro do possível, ressarcir os lesados de papel comercial, em parte porque se assume que foram alvo de uma fraude, mas também, e isso não é suficiente, porque se assume que houve falhas do Estado na gestão desse processo, nomeadamente do Banco de Portugal, também do Novo Banco. E esse é o ponto de partida para o passo seguinte. O processo é, obviamente, delicado, porque sabendo nós que há lesados que se encontram numa situação muito delicada do ponto de vista financeiro e que não temos dúvidas que foram enganados, estamos sempre a falar de recursos públicos e, portanto, exigem muita ponderação na forma como o desenho das medidas é feito. A proposta de lei que o Governo traz apresenta uma solução possível e ela pode ser discutida no seu âmbito, sobre se é só para papel comercial, se é para outro tipo de produtos, como aliás reivindicam os imigrantes que compraram ações preferenciais e que vamos também ouvir, se é para obrigações de credores séniores que ficaram fora deste mecanismo, mas não me parece que o caso da cessão de lesados de papel comercial seja uma questão de lei. Parece-me que o problema é o que foi feito entre a outra associação de lesados, ou alguns lesados, e o governo. Esse acordo, como já aqui foi dito, não passou, nem depende diretamente da Assembleia da República, ele não tem a forma de lei. Parece-me, e já tive a oportunidade de dizer isto, que o caso faz sentido. Ou seja, se alguém tem 500 mil dividido em duas aplicações, vai receber um montante, e se alguém tem 500 mil numa única aplicação, vai receber outro montante. E isto não me parece fazer muito sentido do ponto de vista nem teórico nem prático. E, tal como vos disse com muita honestidade, da nossa parte não vimos nenhum problema à alteração deste acordo, mesmo que ele implicasse, em vez de pôr toda a gente a receber 75, pôr toda a gente a receber 70, ou 65, ou 60. O que importava, na nossa avaliação do problema, era haver uma resposta justa e equitativa. Mas, de facto, quem pode alterar isso são as partes que elaboraram o acordo. Do ponto de vista desta lei, sem prejuízo de podermos aqui, no âmbito da discussão desta proposta, encontrar outra solução, eu parece-me que isto é um problema mesmo do acordo que foi feito. E o que pode acontecer é o debate público sobre a matéria, alertar para esta deficiência do acordo e que se encontre uma outra solução em que as partes possam concordar. Ainda assim, penso que a audição aqui pode chamar a atenção para esta desigualdade de tratamento e que me parece justa. Para já é isto que eu vos tinha a dizer. Vamos também ver como é que este processo decorre, para ver de que forma é que podemos ou não lidar com esta injustiça relativa, de facto existe.
Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Cília Meireles, do CDS-PP.
Muito obrigada. Eu queria também cumprimentar a Associação de Lesados do Papel Comercial. Já tivemos a oportunidade de falar deste assunto e agora, já depois de tido o debate desta proposta de lei no plenário, é verdade que esta proposta de lei estabelece o quadro, no fundo, estabelece um regime para os fundos de recuperação de créditos, nos quais depois poderá caber o acordo que foi celebrado. É verdade que esse acordo não vai ser aprovado por nós aqui, mas também temos que levar em conta, e acho eu certamente o CDS levará na aprovação desta legislação e na maneira como ela é desenhada, importa perceber como é que ela na prática vai ser aplicada. Nós não podemos ser indiferentes aos acordos ou ao acordo que depois vai ser celebrado, quer nas situações que ele inclui, quer nas situações que ele exclui. E, portanto, as primeiras perguntas que gostava de lhe fazer é, do ponto de vista da negociação, é como é que participaram nesta negociação que foi feita para levar ao acordo que está em cima da mesa. Qual foi a posição do Estado português face às vossas reivindicações e àquilo que dizem? Porquê é que a vossa proposta não foi aceite? E quem é que representou e quem é que veiculou as opiniões do Estado português nessas negociações? Porque nós compreendemos que uma coisa é a legislação que estamos a produzir, outra coisa é o acordo, mas não podemos passar cheques em branco, tem que se perceber como é que é esta legislação e mais. Quão mais detalhada for a legislação no que ela inclui e no que ela exclui, creio eu, mais fácil será percebermos quais são as soluções que vão ser negociadas. Em segundo lugar, daquilo que dizem, e como também já tive a oportunidade de vos dizer, a questão que me parece mais importante e mais relevante tem a ver com este princípio básico. Ao mesmo montante de cada pessoa e de cada contribuinte tem que corresponder o mesmo tratamento. Ou seja, duvido que haja alguém a quem faça sentido que o tratamento seja diferenciado em função da divisão formal dos valores ou dos montantes por uma aplicação ou por duas aplicações ou por três aplicações. Sendo que nós ouviremos, da mesma forma vos ouvimos agora, ouviremos, obviamente, todas as partes e tentaremos chegar ao fim da questão. Mas eu acho que este princípio básico de que ao mesmo montante, ao mesmo património, corresponda um tratamento semelhante, parece-me um princípio em que todos poderemos concordar, ou à partida em que todos poderemos concordar. Em terceiro lugar, uma dúvida que eu queria perceber. Entende-se daquilo que está desenhado no acordo e daquilo que é conhecido do acordo que o valor de 250 mil euros foi utilizado quase como um valor relevante aqui? A partir dos 250 mil euros as perdas começam a ser maiores, para baixo não há a mesma graduação. Eu pergunto como é que chegaram a este valor dos 250 mil euros, porque é que não foi utilizado, por exemplo, o valor de 100 mil euros, que é aquele que é utilizado no Fundo da Garantia de Depósitos, ou o valor de 500 mil euros, como é que se chega a este valor? Porque ele parece um tanto aleatório e não ter correspondência em nada. O que eu pergunto é do ponto de vista da justiça e da equidade do tratamento, porque é que se chega a esse valor e se ele tem a ver com a quantidade de pessoas abrangidas e com a quantidade de aceitações do acordo. É isso que queria perceber. Obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos representantes da Associação de Lesados de Papel Comercial pelo contributo que trouxeram para os trabalhos em torno da proposta de lei que estamos a debater, a 74. Já foi praticamente tudo colocado também pelos restantes grupos parlamentares. Nós estamos a discutir, neste momento, uma proposta de lei que não é a que materializa o acordo, que objetivamente deixa de fora algumas das questões colocadas, ou melhor, deixa de fora um conjunto de pessoas lesadas, mas é, isso sim, uma proposta de lei que visa criar um enquadramento legal que permite a criação destes fundos. O PCP, como sabem, porque aliás também já tivemos a oportunidade de reunir, tem sérias dúvidas sobre a forma como este fundo se propõe ser constituído, mas quanto à questão fundamental que colocam, que é a de dar resposta às vossas preocupações, eu gostava de dizer o seguinte: só pode ser criada uma resposta para as vossas preocupações havendo uma lei que a habilite, que habilite essa resposta. E, portanto, aprovar uma lei, que não digo que seja exatamente nos termos em que esta nos é proposta, mas aprovar uma lei que, tal como esta, cria um enquadramento jurídico para fundos de recuperação de créditos, é um primeiro passo até para a vossa, até para resolver os problemas que colocam. Estando, havendo possibilidade de ultrapassar esse primeiro obstáculo, então, da parte do PCP também gostava que ficasse claro que há inteira disponibilidade para, num determinado contexto legal, portanto, havendo a aprovação de uma lei que permita a constituição de fundos de recuperação de créditos e a responsabilização das entidades que emitiram a dívida, isso para nós é absolutamente determinante, e uma responsabilização que não seja apenas judicial, não seja apenas jurídica, mas também que use mecanismos políticos. Então, da parte do PCP, inteira disponibilidade para, então, aí sim, procurar as formas que deem corpo às vossas, ou que respondam às vossas preocupações, que nos parecem também justas. Não sei, nem domino o suficiente a perspectiva técnica para vos dizer que a solução é esta ou aquela para identificar pessoas que compraram tranches de séries diferentes de papel comercial, ou que têm 250 num lado e 250 no outro, ou que têm os 500 todos na mesma série, enfim, não domino, mas sei que, havendo vontade política, também haverá formas de ultrapassar essas dificuldades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou novamente a palavra à Associação de Lesados do Papel Comercial para uma última intervenção.
Ok. Vou começar então por responder aqui, portanto, ao grupo parlamentar do PSD. A primeira pergunta, portanto, a injustiça dos lesados e a postura do grupo de trabalho é o seguinte: nós, obviamente, que tentámos estar presentes no grupo de trabalho. Ao início, não conseguimos porque a nossa associação ainda não era registada na CMVM. E porquê que não era registada na CMVM? Porque a nossa associação existia há menos de um ano. Ou seja, os requisitos da CMVM para ser uma associação registada implica, são três. É ter mais de 100 associados, estar constituída há mais de um ano e estar registada nas finanças como associação. Nós cumprimos todos, exceto a parte de estarmos com atividade há mais de um ano, porque a nossa associação foi criada a 1 de março. O que é que acontece? Por essa razão, o grupo de trabalho, apesar de ter reunido connosco, nós reunimos individualmente com, portanto, todas as entidades envolvidas, foi-nos sempre dito que, sendo a LPC registada pela CMVM, que iriam, com todo gosto, nos receber no grupo de trabalho. Não sendo, isso não seria possível. Portanto, é por essa razão que nós, de uma forma formal, nunca estivemos nas negociações. Sempre tentámos, mas nunca conseguimos estar. Transmitimos as ideias na reunião individual de apresentação que tivemos enquanto tínhamos posto o processo de registro na CMVM. Portanto, entregámos e explicámos a cada um de uma das entidades, desde o Banco de Portugal, CMVM, e ao excelentíssimo doutor também Diogo Lacerda Machado, que é em representação do Governo, todas estas nossas preocupações do que estava a ser feito. Todos mostraram uma abertura para poder resolver esta situação, apesar de serem necessários mais 38 milhões, que nos foi transmitido. Neste momento só tinham disponíveis 286 milhões e nós sempre dissemos, nós não nos importamos de esperar mais tempo, seja o que for, mas pelo menos seja feita justiça entre as pessoas. Obviamente que nós tentámos ser, após estas reuniões, tentámos participar no grupo de trabalho, mas foi-nos sempre dito que só após o registro estar formalizado da CMVM é que teríamos acesso a esse grupo e à negociação efetiva. Portanto, todas as entidades registaram a nossa preocupação e a nossa situação, mas, evidentemente, não a aplicaram na solução, porque é a solução que temos nesta altura. E a razão também pela nossa associação se ter formado tão tarde tinha a ver que não nos tínhamos apercebido desta situação, estávamos integrados na outra associação, já existíamos como grupo, mas obviamente que não conhecendo a solução final de uma forma minimamente formal, que não era apresentada cá para fora, portanto também não podíamos constituir uma associação sem termos qualquer tipo de fundamento para isso. E portanto, quando tivemos o fundamento para o fazer, foi quando a constituímos, vimos que não estávamos realmente a concordar com a solução que estava a ser desenhada e transmitimos às entidades responsáveis essa nossa, portanto, discordância em relação a esta negociação, de excluir algumas pessoas. Pronto. Isto que aconteceu. Quanto aos subgrupos de lesados excluídos, obviamente que o que eu sei, e não temos estas pessoas no nosso grupo, na nossa associação, portanto, ao que sei, eles não estão integrados nesta associação porque não estavam sob uma determinada jurisdição, portanto será isso, e devido a esse facto não estão integrados nesta solução. Obviamente que somos solidários com todos os colegas lesados e pronto, achamos que também deveriam ter uma solução. Quanto à última pergunta, a associação se poderia, portanto, poderá entregar uma proposta de solução? Sim, com todo gosto, teremos todo gosto em apresentá-la e achamos que, com o vosso apoio, obviamente que portanto, todos os grupos, obviamente que achamos que será uma solução mais justa para todos e que realmente venha a resolver este problema e este drama que nos atinge há 3 anos e tem sido muito difícil para todos, independentemente do montante que investiram, porque, como nós dizemos, há pessoas que têm lá tudo. Há pessoas que, apesar de ter um montante grande, têm lá tudo e os rendimentos não são compatíveis, porque ou venderam um terreno ou venderam uma casa, quer dizer, e o rendimento anual é sempre o mesmo, o salário do emprego ou algo do género, portanto, e venderam uma casa ou algo do género e tinham esses montantes que são fora do normal do seu património e que aplicaram, infelizmente, numa circunstância em que levaram todo o património. E, portanto, também não deixam de ser casos dramáticos, não é? Que as pessoas ficaram sem qualquer liquidez. Pronto, apenas têm o suficiente para o dia-a-dia, porque não têm mais rendimentos nem outras contas. Pronto. Enquanto que, lá está, como nós aqui dizemos, em muitos casos pessoas têm 100 mil euros aplicados, à partida parece um valor obviamente mais pequeno, mas têm os produtos financeiros repartidos, algo que não acontece no nosso caso. Pronto, quase todas as pessoas, muitas pessoas da minha associação têm este problema e nós podemos comprová-lo, podemos entregar notas de IRS de liquidação, de boa vontade aos deputados, para poderem ver a veracidade disto, com englobamento das contas bancárias, portanto, de vários anos. Não estamos aqui, portanto, a dizer que é do ano passado ou do outro ano, não. Estamos a falar de vários anos seguidos desde desta situação que ocorreu, desde 2013. E, portanto, para ficarem com a consciência, nós estamos a dizer a verdade e, portanto, são pessoas com rendimentos normais, não somos milionários e, portanto, eu acho que isto é bastante importante ficar, quer dizer, notado. É que nós somos pessoas que realmente foram burladas, e como os outros, e não entendemos, e já o justificámos junto ao grupo de trabalho, o porquê desta discriminação. Não entendemos porquê. É isto. Pronto, em relação ao PS, agradecemos que portanto, que seja revisto e se pudesse ser revisto o acordo, não é? Também aproveito para dizer que ontem eu escrevi uma carta ao excelentíssimo também secretário de Estado do adjunto, Dr. Mourinho Félix, e que ontem a sua secretária me telefonou a dizer que nos vai receber, em princípio, dia 3 de agosto, pelos seus dois adjuntos, em representação, os seus dois adjuntos. Portanto, esperamos que isto se possa resolver antes de chegar o acordo, porque, obviamente, nós gostaríamos ter uma certeza antes de vir o acordo, não é? Porque o acordo vem com a tal situação dos 50% e daquela também diferença entre os 250 e os 500. Portanto, acho que antes de vir o acordo deve-se tentar chegar aqui uma solução, pronto, para ver realmente o que é que se poderá fazer. Em relação ao Bloco de Esquerda, é assim, obviamente que a solução será possível e envolve dinheiros públicos, mas lá está, a solução tem que ser justa para todos. Isso é muito importante. Não pode haver desigualdade, porque há casos, exatamente, de como transmiti antes, que são, aos olhos de todos, completamente injustos. E isto, penso, não pode acontecer no tratamento que se quer para resolver um problema que o Estado está envolvido indiretamente, não está diretamente, mas está envolvido indiretamente, e, portanto, acho que todos, obviamente, teriam a ganhar se todos os cidadãos fossem tratados com igualdade e respeito entre todos. Pronto. Em relação...
Pedi agora para ser um pouco mais sintético, porque estamos a aproximar do tempo limite.
Sim, sim. Em relação, pronto, ao CDS-PP, doutora Cecília Meireles, a participação na negociação, pronto, nós não participámos, apenas transmitimos, pronto, aquela situação. A posição do Estado português era que faltavam 38 milhões e por isso o fundo não nos podia pagar, segundo o que nos foi transmitido. Pronto. Nós falámos em mais anos, etc., mas é preciso aumentar aqui esta situação e isto não é possível. Foi aquilo que nos foi transmitido. Não é possível, quer dizer, iremos ver, se a associação for restada, nós iremos sentar à mesa, iremos ver o que é que se poderá fazer. Isso foi-nos também transmitido, tanto pelo Sr. Secretário-Geral do Banco de Portugal, Dr. José Queiroz, como pelo Dr. Lacerda Machado, através de uma proposta comercial que poderia ser feita pelo Novo Banco, ou algo do género. A CMVM também, quer dizer, a CMVM defende todos os investidores, penso eu, e portanto, obviamente, que eu acho que estará de acordo, pelo que nos foi também transmitido na reunião que tivemos, com o pagamento a todos de igual, em termos de percentagem.
Para terminar, para o PCP, resposta?
Sim, para o PCP, portanto, Obviamente que também nós tentámos sempre, de uma forma, e penso que é demonstrativo, de uma forma a mostrar que nós somos pessoas e clientes normais, não qualificados, portanto, que somos pessoas de bem, pagamos os nossos impostos, como qualquer outro português, e pronto, apenas gostaríamos de ter uma solução justa e equitativa, E que realmente acabasse com este drama entre todos os lesados e que também ficasse de uma forma justa este ciclo fechado. Portanto, eu acho que isso era muito importante, todo este ciclo ficar fechado e não haver pessoas que vão litigar e não sei o quê e não aceitar propostas. Eu acho que isso era importante.
Muito obrigado. E com esta, professor Eduardo Pacheco, é para aqui feito. Tinha a palavra, mas intervenção breve. Sim,
Sr. Presidente, era uma precisão, se fosse pedido, se fosse possível, porque pareceu-me dizer que haveria abertura, que a resposta que foi dada nas conversas que tiveram, que não puderam ser contemplados porque o fundo não teria montante suficiente. Eu só queria que me confirmasse isto, porque foi aquilo que eu percepcionei, para mais tarde nós podemos adquirir outras pessoas.
Exato.
Responder sinteticamente também. Sinteticamente.
Sim.
Pode responder sinteticamente.
O que nos foi transmitido nas reuniões que tivemos é que realmente não havia. Chegaram àquele valor porque era o disponível e, portanto, mas isso não impossibilitava que, quando a associação fosse fechada, se juntasse ao grupo de trabalho e se tentasse majorar a solução. Isto foi-nos dito pelo Banco de Portugal. Pelo Dr. Lacerda foi-nos dito que poderiam eventualmente falar com o novo banco para ver se poderia indiretamente, através de uma proposta comercial, participar ou não. E foi isto que nos foi dito. Portanto.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Pronto, com estas respostas e intervenções, damos então por encerrada esta primeira audição à Associação de Lesados de Papel Comercial. E agradecemos a vossa colaboração e participação. Passaremos então à audição seguinte e eu peço ao deputado Eduardo Pacheco para me substituir aqui na mesa. Senhores deputados e senhoras deputadas, vamos dar início às audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 74/13, segunda, que regula os fundos de recuperação de créditos. Vamos iniciar a primeira audição à Associação de Lesados no Papel Comercial, a quem eu saúdo pela disponibilidade e interesse em estarem aqui presentes. Apenas para lembrar o formato da sessão, portanto, haverá uma intervenção inicial da Associação que não deverá exceder os 10 minutos. Depois far-se-á uma ronda pelos grupos parlamentares, pela sua ordem de representação, que não deverá exceder os 5 minutos máximo. Portanto, se quiserem falar 1 minuto, podem falar 2, 3, 4, 5. E no final, portanto, terão notas das questões ou das que forem suscitadas, haverá uma intervenção final. No fundo, a ideia é que, em termos de janela temporal, que esta audição se faça em cerca de uma hora, não deve ter uma hora. Daria a palavra agora ao engenheiro Mário Lopes.
Muito, muito boa tarde a todos. Excelentíssimos senhores deputados. A LPC agradece à excelentíssima Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, excelentíssima Doutora Teresa Leal Coelho, e a todos os parlamentares e deputados o convite e esta oportunidade que nos foi concedida de estar presentes na Comissão de Orçamento e Finanças, COFMA. A LPC entende que a solução encontrada para o papel comercial do BES não é justa nem equitativa entre os lesados, fazendo discriminação dos mesmos, quando todos somos lesados da mesma forma, com o mesmo produto financeiro aos mesmos balcões do BES. Demos conhecimento em reunião, em que fomos recebidos individualmente pelo grupo de trabalho. Existem clientes com todo o património investido e que vão receber 50%, enquanto outros vão receber 75% com apenas uma diminuta parte do património que possui investido neste produto financeiro. A título de exemplos, uma pessoa que investiu até 500 mil euros, se tiver duas aplicações de 250 mil com o mesmo contribuinte, recebe 75% de cada uma, enquanto que quem tem uma aplicação do mesmo valor recebe no máximo 250 mil euros. Este tipo de situação, a que os clientes eram alheios, era o banco que fazia essa divisão, conforme se a série global estava escutada ou não, e não o cliente. Outro exemplo, um cidadão que investiu 100 mil euros e ainda possui 900 mil euros, vai receber 75% do valor investido, não obstante de ter ainda 900 mil euros. Um cidadão que investiu todo o património no valor de 600 mil euros vai receber apenas 50% do valor, como é o caso de muitos dos nossos associados. Esta e outras situações consideramos profundamente injustas e discriminatórias. Somos todos investidores não qualificados que foram levados a investir em produtos financeiros falsificados e com garantia do Banco de Portugal, que criou uma falsa segurança, criando uma provisão que prometia o reembolso do capital investido para descansar estes clientes. E no final não cumpriu, ficando estes clientes impossibilitados de resgatar as suas poupanças, que seriam devolvidas sem juros. Esta associação defende o pagamento do valor de 75% a todos os lesados não qualificados, nem que fosse em mais anos para estes casos. Esta é uma forma mais justa e equitativa para que não existam pessoas que aplicaram tudo ou mais 95% do seu património e têm rendimentos normais, que serão disponibilizados para consulta aos excelentíssimos deputados e com englobamento de contas bancárias, com notas de liquidação de IRS de vários anos, serem prejudicadas gravemente e injustamente. Desta forma, todas as pessoas terão perdas de 25%, mas de forma proporcional ao que investiram. A diferença em valores para que tal aconteça é de apenas 38 milhões de euros, que poderiam ser pagos em prestações pelo fundo, em vez de 3 anos serem 5 anos. Queremos uma solução justa de indemnização sem discriminação. É para isso, como cidadãos, todos pagamos impostos e vivemos em democracia sem discriminações. Segundo a nossa Constituição, o Estado ou organismos públicos devem tratar de igual forma aos cidadãos, sem discriminação dos mesmos. Vimos desta forma solicitar e sensibilizar todos os grupos parlamentares que estão presentes na COFMA e à Assembleia da República para esta discriminação injusta pode ser resolvida de forma justa com o vosso apoio. A solução preconizada pelo Grupo de Trabalho vai prejudicar 257 lesados que investiram montante superior a 350 mil euros. Estes cidadãos certamente sentir-se-ão injustiçados, o que levará muitos deles, nomeadamente os nossos associados, a recusarem-se a aderir a esta solução por ser profundamente injusta, tal como já referimos. E é importante que vossas excelências tenham bem presente que, com 38 milhões de euros, conseguir-se-á uma solução justa e equitativa para todos, recebendo cada lesado 75% do capital investido. É também muito importante frisar que esta solução, além de justa, vai fazer com que o Estado poupe muito dinheiro, uma vez que se todos os lesados concordarem com a solução a apresentar, ou seja, cada um receber 75% do valor do capital investido, deixará de haver litigância nos tribunais, com a consequente redução substancial de custos do Estado. O Estado, desta forma, também poderá resolver de forma mais célere e expedita a venda do novo banco. Em súmula, a solução por nós defendida, além de ser a mais justa, é aquela que defende melhor os interesses de todos os lesados, cidadãos e do próprio Estado. Muito obrigado a todos.
Eu é que agradeço ter feito uma intervenção sintética e termos poupado aqui há algum tempo. Passaria então ao grupo parlamentar do PSD, a deputada Rubina Berardo.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, saudar a presença da Associação de Lesados de Papel Comercial na COFMA, no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de lei número 74. E foi referido agora na apresentação inicial os sentimentos de injustiça e discriminação por parte dos lesados que representam, os 257 do universo de lesados que representam. E dizer que o PSD também acompanha a questão da preocupação que colocaram agora, por fim, relativamente à renúncia dos direitos de litígios nos tribunais, e que realmente isso aí é uma questão a analisar, e que é importante haver este procedimento também de auscultação dos stakeholders, que é fundamental realmente para, no âmbito da apreciação desta proposta de lei, e por isso é que agradecer novamente a presença da associação nesta comissão. E talvez também para perguntar referiu no início que não tiveram participação ou informação nenhuma sobre a elaboração desta a proposta de lei, mas talvez se calhar se pudesse falar um pouco mais sobre esse procedimento e qual é que foi a postura também face à associação, portanto por parte do grupo de trabalho, e isso também seria importante também saber algo mais sobre isto e talvez também sobre qual é a sua perspectiva relativamente aos outros excluídos também, porque existem outros subgrupos também de lesados excluídos por parte deste acordo que o Parlamento não teve a oportunidade de escrutinar democraticamente e por fim também pedir se a Associação poderia enviar um contributo concreto por escrito para alterar a proposta de lei e como é que considera que poderia ser melhorada em termos concretos a proposta de lei da perspectiva da vossa associação. Obrigada.
Obrigado.
Muito obrigado, deputado Rubino Barardo. Passo agora a palavra ao deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista.
Obrigado, senhor Presidente. Saúdo a sessão dos lesados de papel comercial. Na verdade, este não é o primeiro contacto que temos e já o fizemos em pedido de audiência ao parlamentar do PS, como também participaram na conferência que o parlamentar do PS organizou sobre as conclusões das comissões parlamentares de inquérito que foram feitas por este Parlamento, quer ao EPN, quer ao BES, quer ao BANIF, e sendo uma preocupação central para nós transformarmos, concretizarmos grande parte dessas recomendações em soluções, em diplomas aprovados por este Parlamento, que visem proteger os clientes bancários, que visem também reforçar, sobretudo, a confiança que os portugueses devem ter no sistema financeiro. Esta proposta de lei que o Governo apresenta, como sabem, do nosso ponto de vista, é altamente oportuna, porque vem criar a possibilidade de resolver, para já, sendo esta a decisão do Governo anunciada, de resolver grande parte da reivindicação dos lesados do papel comercial do BES. Esta proposta de lei institui portanto, um enquadramento legal para a criação de fundos de recuperação de créditos. O acordo que está forjado entre o Governo, entre as entidades que participaram desse grupo de trabalho, o Governo, entidades de supervisão, de regulação, a própria Associação mais representativa dos lesados e outras entidades, portanto é de conhecimento público, está publicitada. Da nossa parte, sabem que apoiamos esta proposta de lei, o debate no plenário foi suficientemente esclarecedor, não nos revemos minimamente naquelas considerações que dizem que esta solução encontrada é um remendo à custa dos portugueses. Saudamos até hoje a intervenção muito mais moderada do PSD do que aquela que ouvimos no debate em plenário, onde foram feitas considerações muito exageradas e muito para além do bom senso sobre aquilo que é esta solução e o que ela representa para os lesados de papel comercial do BES e também sobre o que é que ela representa para a necessidade de reforçar a confiança dos portugueses no sistema financeiro. Esta é também uma das respostas, uma das tais medidas de concretização do rol de conclusões das comissões de inquérito. Estamos, como também vos disse na audiência, com sensíveis à questão que colocaram e não perdemos de vista a vossa reivindicação. Neste momento, registamos, como mais uma vez, como como matéria a tratar, pelo menos a nossa parte, de tentar explorá-la, portanto, num futuro próximo, e, portanto, recordando que esta PPL é a PPL que institui a possibilidade de se criar fundos de recuperação dos créditos para que, sendo esta solução que está anunciada e o acordo está anunciado que cabe no chapéu desta PPL, poderão outras cair no chapéu desta PPL. Neste momento, era aquilo que gostaria de transmitir. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar os representantes da Associação de Lesados Pelo Comercial. Esta não é a primeira vez que nós nos encontramos. Portanto, acho que o vosso problema é conhecido e é justo. Sobre esta proposta de lei, há uma resolução aprovada na Assembleia da República sobre a necessidade de o Estado encontrar uma forma de, dentro do possível, ressarcir os lesados de papel comercial, em parte porque se assume que foram alvo de uma fraude, mas também, e isso não é suficiente, porque se assume que houve falhas do Estado na gestão desse processo, nomeadamente do Banco de Portugal, também do Novo Banco. E esse é o ponto de partida para o passo seguinte. O processo é obviamente delicado, porque sabendo nós que há lesados que se encontram numa situação muito delicada do ponto de vista financeiro e que não temos dúvidas que foram enganados, estamos sempre a falar de recursos públicos e, portanto, exigem muita ponderação na forma como o desenho das medidas é feito. A proposta de lei que o Governo traz apresenta uma solução possível e ela pode ser discutida no seu âmbito sobre se é só para papel comercial, se é para outro tipo de produtos, como aliás reivindicam os imigrantes que compraram ações preferenciais e que vamos também ouvir, se é para obrigações de credores séniores que ficaram fora deste mecanismo, mas não me parece que o caso da Associação de Lesados de Papel Comercial seja uma questão de lei. Parece-me que o problema é o que foi feito entre a outra associação de lesados, ou alguns lesados, e o Governo. Esse acordo, como já aqui foi dito, não passou, nem depende diretamente da Assembleia da República, ele não tem a forma de lei. Parece-me, e já tive a oportunidade de dizer isto, que o caso faz sentido. Ou seja, se alguém tem 500 mil dividido em duas aplicações, vai receber um montante, e se alguém tem 500 mil numa única aplicação, vai receber outro montante. E isto não me parece fazer muito sentido do ponto de vista nem teórico nem prático. E, tal como vos disse com muita honestidade, da nossa parte não vimos nenhum problema à alteração deste acordo, mesmo que ele implicasse, em vez de pôr toda a gente a receber 75, pôr toda a gente a receber 70, ou 65, ou 60. O que importava, na nossa avaliação do problema, era haver uma resposta justa e equitativa. Mas, de facto, quem pode alterar isso são as partes que elaboraram o acordo. Do ponto de vista desta lei, sem prejuízo de podermos aqui, no âmbito da discussão desta proposta, encontrar outra solução, eu parece-me que isto é um problema mesmo do acordo que foi feito. E o que pode acontecer é o debate público sobre a matéria, alertar para esta deficiência do acordo e que se encontre uma outra solução em que as partes possam concordar. Ainda assim, penso que a audição aqui pode chamar a atenção para esta desigualdade de tratamento e que me parece justa. Para já é isto que eu vos tinha a dizer. Vamos também ver como é que este processo decorre, para ver de que forma é que podemos ou não lidar com esta injustiça relativa, de facto existe.
Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Cília Meireles, do CDS-PP.
Muito obrigada. Eu queria também cumprimentar a Associação de Lesados do Papel Comercial. Já tivemos a oportunidade de falar deste assunto e agora, já depois de ter tido o debate desta proposta de lei. no plenário. É verdade que esta proposta de lei estabelece o quadro, no fundo, estabelece um regime para os fundos de recuperação de créditos, nos quais depois poderá caber o acordo que foi celebrado. É verdade que esse acordo não vai ser aprovado por nós aqui, mas também temos que levar em conta, e acho eu certamente o CDS levará na aprovação desta legislação e na maneira como ela é desenhada, importa perceber como é que ela na prática vai ser aplicada. Nós não podemos ser indiferentes aos acordos ou ao acordo que depois vai ser celebrado, quer nas situações que ele inclui, quer nas situações que ele exclui. E, portanto, as primeiras perguntas que gostava de lhe fazer é, do ponto de vista da negociação, é como é que participaram nesta negociação que foi feita para levar ao acordo que está em cima da mesa. Qual foi a posição do Estado português face às vossas reivindicações e àquilo que dizem? Porquê é que a vossa proposta não foi aceite? E quem é que representou e quem é que veiculou as opiniões do Estado português nessas negociações? Porque nós compreendemos que uma coisa é a legislação que estamos a produzir, outra coisa é o acordo, mas não podemos passar cheques em branco, tem que se perceber como é que é esta legislação e mais, quão mais detalhada for a legislação no que ela inclui e no que ela exclui, creio eu, mais fácil será percebermos quais são as soluções que vão ser negociadas. Em segundo lugar, daquilo que dizem, e como também já tive a oportunidade de vos dizer, a questão que me parece mais importante e mais relevante tem a ver com este princípio básico. Ao mesmo montante de cada pessoa e de cada contribuinte tem que corresponder o mesmo tratamento. Ou seja, duvido que haja alguém a quem faça sentido que o tratamento seja diferenciado em função da divisão formal dos valores ou dos montantes por uma aplicação ou por duas aplicações ou por três aplicações. Sendo que nós ouviremos, da mesma forma que vos ouvimos agora, ouviremos, obviamente, todas as partes e tentaremos chegar ao fim da questão. Mas eu acho que este princípio básico de que ao mesmo montante, ao mesmo património, corresponda um tratamento semelhante, parece-me um princípio em que todos poderemos concordar, ou à partida em que todos poderemos concordar. Em terceiro lugar, uma dúvida que eu queria perceber. Entende-se daquilo que está desenhado no acordo e daquilo que é conhecido do acordo que o valor de 250 mil euros foi utilizado quase como um valor relevante aqui, a partir dos 250 mil euros as perdas começam a ser maiores, para baixo não há a mesma graduação. Eu pergunto como é que chegaram a este valor dos 250 mil euros, porque é que não foi utilizado, por exemplo, o valor de 100 mil euros, que é aquele que é utilizado no Fundo da Garantia de Depósitos, ou o valor de 500 mil euros, como é que se chega a este valor? Porque ele parece um tanto aleatório e não ter correspondência em nada. O que eu pergunto é do ponto de vista da justiça e da equidade do tratamento, porque é que se chega a esse valor e se ele tem a ver com a quantidade de pessoas abrangidas e com a quantidade de aceitações do acordo. É isso que queria perceber. Obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos representantes da Associação Lesados de Papel Comercial pelo contributo que trouxeram para os trabalhos em torno da proposta de lei que estamos a debater, a 74. Já foi praticamente tudo colocado também pelos restantes grupos parlamentares. Nós estamos a discutir, neste momento, uma proposta de lei que não é a que materializa o acordo, que objetivamente deixa de fora algumas das questões colocadas, ou melhor, deixa de fora um conjunto de pessoas lesadas, mas é, isso sim, uma proposta de lei que visa criar um enquadramento legal que permite a criação destes fundos. O PCP, como sabem, porque aliás também já tivemos a oportunidade de reunir, tem sérias dúvidas sobre a forma como este fundo se propõe ser constituído, mas quanto à questão fundamental que colocam, que é a de dar resposta às vossas preocupações, eu gostava de dizer o seguinte: só pode ser criada uma resposta para as vossas preocupações havendo uma lei que a habilite, que habilite essa resposta. E, portanto, aprovar uma lei, que não digo que seja exatamente nos termos em que esta nos é proposta, mas aprovar uma lei que, tal como esta, cria um enquadramento jurídico para fundos de recuperação de créditos, é um primeiro passo até para a vossa, até para resolver os problemas que colocam. Estando, havendo possibilidade de ultrapassar esse primeiro obstáculo, então, da parte do PCP, também gostava que ficasse claro que há inteira disponibilidade para, num determinado contexto legal, portanto, havendo a aprovação de uma lei que permita a constituição de fundos de recuperação de créditos e a responsabilização das entidades que emitiram a dívida, isso para nós é absolutamente determinante, e uma responsabilização que não seja apenas judicial, não seja apenas jurídica, mas também que use mecanismos políticos, então, da parte do PCP, inteira disponibilidade para, então, aí sim, procurar as formas que deem corpo às vossas, ou que respondam às vossas preocupações, que nos parecem também justas. Não sei, nem domino o suficiente a perspectiva técnica para vos dizer que a solução é esta ou aquela para identificar pessoas que compraram tranches de séries diferentes de papel comercial, ou que têm 250 num lado e 250 no outro, ou que têm os 500 todos na mesma série, enfim, não domino, mas sei que, havendo vontade política, também haverá formas de ultrapassar essas dificuldades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou novamente a palavra à Associação de Lesados do Papel Comercial para uma última intervenção.
Ok. Vou começar então por responder aqui, portanto, ao Grupo Parlamentar do PSD. A primeira pergunta, portanto, a injustiça dos lesados e a postura do Grupo de Trabalho. É o seguinte, nós, obviamente que tentámos estar presentes no Grupo de Trabalho. Ao início, não conseguimos porque a nossa associação ainda não era registada na CMVM. E porquê que não era registada na CMVM? Porque a nossa associação existia há menos de um ano. Ou seja, os requisitos da CMVM para ser uma associação registada são três. É ter mais de 100 associados, estar constituída há mais de um ano e estar registada nas finanças como associação. Nós cumprimos todos, exceto a parte de estarmos com atividade há mais de um ano, porque a nossa associação foi criada a 1 de março. O que é que acontece? Por essa razão, o Grupo de Trabalho, apesar de ter reunido connosco, nós reunimos individualmente com, portanto, todas as entidades envolvidas, foi-nos sempre dito que, sendo a LPC registada pela CMVM, que iriam, com todo gosto, nos receber no Grupo de Trabalho. Não sendo, isso não seria possível. Portanto, é por essa razão que nós, de uma forma formal, nunca estivemos nas negociações. Sempre tentámos, mas nunca conseguimos estar. Transmitimos as ideias na reunião individual de apresentação que tivemos enquanto tínhamos posto o processo de registro na CMVM. Portanto, entregámos e explicámos a cada um de uma das entidades, desde o Banco de Portugal, CMVM, e ao excelentíssimo doutor também Diogo Lacerda Machado, que é em representação do Governo, todas estas nossas preocupações do que estava a ser feito. Todos mostraram uma abertura para poder resolver esta situação, apesar de serem necessários mais 38 milhões, que nos foi transmitido. Neste momento só tinham disponíveis 286 milhões e nós sempre dissemos, nós não nos importamos de esperar mais tempo, seja o que for, mas pelo menos seja feita justiça entre as pessoas. Obviamente que nós tentámos ser... após estas reuniões tentámos participar no Grupo de Trabalho, mas foi-nos sempre dito que só após o registro estar formalizado da CMVM é que teríamos acesso a esse grupo e à negociação efetiva. Portanto, todas as entidades registaram a nossa preocupação e a nossa situação, mas, evidentemente, não a aplicaram na solução, porque é a solução que temos nesta altura. E a razão também pela nossa associação se ter formado tão tarde tinha a ver que não nos tínhamos apercebido desta situação, estávamos integrados na outra associação, já existíamos como grupo, mas obviamente que não conhecendo a solução final de uma forma minimamente formal, que não era apresentada cá para fora, portanto também não podíamos constituir uma associação sem termos qualquer tipo de fundamento para isso. E portanto, quando tivemos o fundamento para o fazer, foi quando a constituímos, vimos que não estávamos realmente a concordar com a solução que estava a ser desenhada e transmitimos às entidades responsáveis essa nossa, portanto, discordância em relação a esta negociação de excluir algumas pessoas. Pronto, isto que aconteceu. Quanto aos subgrupos de lesados excluídos, obviamente que o que eu sei, e não temos estas pessoas no nosso grupo, na nossa associação, portanto, ao que sei, eles não estão integrados nesta associação porque não estavam sob uma determinada jurisdição, portanto será isso, e devido a esse facto não estão integrados nesta solução. Obviamente que somos solidários com todos os colegas lesados e pronto, achamos que também deveriam ter uma solução. Quanto à última pergunta, a associação se poderia, portanto, poderá entregar uma proposta de solução? Sim, com todo gosto, teremos todo gosto em apresentá-la e achamos que, com o vosso apoio, obviamente portanto, todos os grupos, obviamente que achamos que será uma solução mais justa para todos e que realmente venha a resolver este problema e este drama que nos atinge há 3 anos. E tem sido muito difícil para todos, independentemente do montante que investiram, porque, como nós dizemos, há pessoas que têm lá tudo. Há pessoas que, apesar de ter um montante grande, têm lá tudo e os rendimentos não são compatíveis, porque ao venderem um terreno, ao venderem uma casa, quer dizer, e o rendimento anual é sempre o mesmo, o salário do emprego ou algo do género, portanto, e venderam uma casa ou algo do género e tinham esses montantes que são fora do normal do seu património e que aplicaram, infelizmente, numa circunstância em que levaram todo o património. E, portanto, também não deixam de ser casos dramáticos, não é? Que as pessoas ficaram sem qualquer liquidez. Pronto, apenas têm o suficiente para o dia-a-dia, porque não têm mais rendimentos nem outras contas. Pronto. Enquanto que, lá está, como nós aqui dizemos, em muitos casos, pessoas têm 100 mil euros aplicados, à partida parece um valor, obviamente, mais pequeno, mas têm os produtos financeiros repartidos, algo que não acontece no nosso caso. Pronto, quase todas as pessoas, muitas pessoas da minha associação têm este problema e nós podemos comprová-lo, podemos entregar notas de IRS de liquidação, de boa vontade aos deputados, para poderem ver a veracidade disto, com englobamento das contas bancárias, portanto, de vários anos. Não estamos aqui, portanto, a dizer que é do ano passado ou do outro ano, não. Estamos a falar de vários anos seguidos desde desta situação que ocorreu, desde 2013. E, portanto, para ficarem com a consciência, nós estamos a dizer a verdade e, portanto, são pessoas com rendimentos normais, não somos milionários e, portanto, eu acho que isto é bastante importante ficar, quer dizer, notado. É que nós somos pessoas que realmente foram burladas, e como os outros, e não entendemos, e já o justificámos junto ao grupo de trabalho, o porquê desta discriminação. Não entendemos porquê. É isto. Pronto, em relação ao PS, agradecemos que portanto, que seja revisto e se puder ser revisto o acordo, não é? Também aproveito para dizer que ontem eu escrevi uma carta ao excelentíssimo também secretário de Estado do adjunto, Dr. Mourinho Félix, e que ontem a sua secretária me telefonou a dizer que nos vai receber, em princípio, dia 3 de agosto, pelos seus dois adjuntos, em representação aos seus dois adjuntos. Portanto, esperamos que isto se possa resolver antes de chegar o acordo, porque, obviamente, nós gostaríamos ter uma certeza antes de vir o acordo, não é? Porque o acordo vem com a tal situação dos 50% e não só, e daquela também diferença entre os 250 e os 500. Portanto, acho que antes de vir o acordo deve-se tentar chegar aqui uma solução pronto, para ver realmente o que é que se poderá fazer. Em relação ao Bloco de Esquerda, é assim, obviamente que a solução será possível e envolve dinheiros públicos, mas lá está, a solução tem que ser justa para todos. Isso é muito importante. Não pode haver desigualdade, porque há casos, exatamente, como transmiti antes, que são, aos olhos de todos, completamente injustos. E isto, penso, não pode acontecer no tratamento que se quer para resolver um problema que o Estado está envolvido indiretamente, não está diretamente, mas está envolvido indiretamente, e, portanto, acho que todos, obviamente, teriam a ganhar se todos os cidadãos fossem tratados com igualdade e respeito entre todos. Pronto. Em relação...
Pedi agora para ser um pouco mais sintético, porque estamos a aproximar do tempo limite.
Sim, sim. Em relação, pronto, ao CDS-PP, doutora Cecília Meireles, a participação na negociação, pronto, nós não participámos, apenas transmitimos, pronto, aquela situação. A posição do Estado português era que faltavam 38 milhões e por isso o fundo não nos podia pagar, segundo o que nos foi transmitido. Pronto. Nós falámos em mais anos, etc., mas isso é preciso aumentar aqui esta situação e isto não é possível. Foi aquilo que nos foi transmitido. Não é possível, quer dizer, iremos ver, se a associação for restada, nós iremos sentar à mesa, iremos ver o que é que se poderá fazer. Isso foi-nos também transmitido, tanto pelo Sr. Secretário-Geral do Banco de Portugal, Dr. José Queiroz, como pelo Dr. Lacerda Machado, através de uma proposta comercial que poderia ser feita pelo Novo Banco, ou algo do género. A CMVM também, quer dizer, a CMVM defende todos os investidores, penso eu, e portanto, obviamente, que eu acho que estará de acordo, pelo que nos foi também transmitido na reunião que tivemos, com o pagamento a todos de igual, em termos de percentagem.
Para terminar, para o PCP, resposta?
Sim, para o PCP, portanto... obviamente que também nós tentámos sempre de uma forma, e penso que é demonstrativo, de uma forma a mostrar que nós somos pessoas e clientes normais, não qualificados, portanto, que somos pessoas de bem, pagamos os nossos impostos, como qualquer outro português, e pronto, apenas gostaríamos de ter uma solução justa e equitativa, E que realmente acabasse com este drama entre todos os lesados e que também ficasse de uma forma justa este ciclo fechado. Portanto, eu acho que isso era muito importante, todo este ciclo ficar fechado e não haver pessoas que vão litigar e não sei o quê e não aceitar propostas. Eu acho que isso era importante.
Muito obrigado. E com esta, professor Eduardo Pacheco, é para aqui feito. Tenho a palavra, mas intervenção breve. Sim,
Sr. Presidente, era uma precisão, se fosse pedido, sim, sim. Se fosse possível, porque pareceu-me dizer que haveria abertura, que a resposta que foi dada nas conversas que tiveram, que não puderam ser contemplados porque o fundo não teria montante suficiente. Eu só queria que me confirmasse isto, porque foi aquilo que eu percepcionei, para mais tarde nós podemos adquirir outras pessoas.
Sim, exato. Portanto,
responder sinteticamente também. Sinteticamente.
Sim, sim.
Posso? Pode responder sinteticamente.
O que nos foi transmitido nas reuniões que tivemos é que realmente não havia. Chegaram àquele valor porque era o disponível e, portanto, mas isso não impossibilitava que, quando a associação fosse fechada, se juntasse ao grupo de trabalho e se tentasse majorar a solução. Isto foi-nos dito pelo Banco de Portugal, pelo Dr. Lacerda foi-nos dito que poderiam eventualmente falar com o novo banco para ver se poderia indiretamente, através de uma proposta comercial, participar ou não, e foi isto que nos foi dito. Portanto,
muito obrigado.
Muito obrigado.
Pronto, com estas respostas e intervenções, damos então por encerrada esta primeira audição à Associação de Lesados de Papel Comercial. E agradecemos a vossa colaboração e participação. Passaremos então à audição seguinte e eu peço ao deputado Eduardo Pacheco para me substituir aqui na mesa, se nos for.